Bom dia para você, bom dia aí para a Twitch, bom dia para o YouTube, bom dia a todos aí, está começando mais um Bom Dia DG, 6 do 1 de 2021, já estamos no sexto dia de 2021, hein?
É verdade, e eu já tô acordando atrasada, já tô no desespero, caindo da cama, tomando café da manhã, totalmente torta, correndo. Nem começou o ano, já tá desse jeito.
Sou o ano, né? O ano dizem que só começa depois do carnaval, né?
Ah, então de boa, a gente ainda tá em 2020
Esse
ainda.
ditado vale ainda depois do carnaval? Aliás, vai ter carnaval? Nem vai ter
Espero
carnaval.
que não tenha, né?
Foi o carnaval que iniciou essa parada toda aqui no Brasil, hein?
Foi.
Diz de passagem. Foi depois do carnaval que a parada aqui, que a
Não,
bomba
e
explodiu.
ainda.
Não, ia vir de qualquer jeito. Não vamos culpar o
Não,
carnaval,
ia
mãe.
vir.
Mas
Ia
acelerou o
acelerar.
processo.
Acelerou, é verdade.
Acelerou o processo.
Não, e sem contar que, tipo assim, agora aparentemente o Brasil virou o local turístico do mundo, né? Todo mundo vem pro Brasil. Enfim. Hoje nós temos a manteiga de verdade. Esse é manteiga, manteiga. Propaganda Silvestre. Manteiga extra com sal. Olha aí. Isso é a manteiga Silvestre. Como...
Esse nome de filme pornô, pastelão, cara.
Que horror você falar esse tipo de coisa às 8h25 da manhã. A gente acabou de
Silvestre,
acordar e você tá
a
falando esse tipo
manteiga
de
que
coisa.
escorrega.
Nossa, que horror! Você já tá falando esse tipo de coisa, nem chegou nas
Eu tive que
piores.
pensar nisso, mano. O nome da manteiga é Silvestre.
Que horror, gente. É uma manteiguinha que pra você passar no pão, pra você passar na sua bolacha, pra você tomar café da... E detalhe, eu ainda não consegui comer o meu pão na chapa por culpa do Gotcose, que jogou fora. Né? Fazer o quê?
Ah, não começa com esse negócio de novo, não. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Já começa a sindicalizar logo. Tá que nem um funcionário do Google, né? Nem tava na pauta, mas o funcionário do Google agora tá causando lá.
Por quê?
Sindicalizaram.
É?
Estão sindicalizando. Funcionários do Google estão sindicalizando.
Ah, eu já me sindicalizei de você faz tempo. Já tô reclamando faz tempo. Já tô querendo fazer greve. Que você é exploração de funcionário. É, pense que é fa... O Gotcose aqui é ditador. Porque quem tava ontem na live ouviu minhas reclamações. Isso aqui é ditadura.
É, começar não, né? Vamos começar com o Twitter, as notícias do Twitter aí, para começar bem o seu dia, sabendo que a sua vida é melhor do que a vida dos outros. É, o Twitter, se você tá participando de alguma hashtag do Twitter, realmente tá ruim para você.
Ah, o Twitter não dá pra você participar. Cara, não dá. É tipo assim, é aquele momento de desespero.
Ó,
É muito
hashtag, o primeiro aqui,
desesperador.
ó. Eu nem sei o que que é isso, é quarta de tremura.
Quarta de tremura? O que que é?
Não sei o
Quarta
que
de
é.
tremura.
Quarta de tremura.
Por
SDV.
quê?
É aquelas hashtags. Não, mas isso aqui parece que é do bem. Ó.
Tem
Tem
cachorrinho,
coisas
tem cachorro, tem
aleatórias. Tem
tartaruguinha.
tartaruga. Tem
Ó,
boyfriend.
parece que é uma hashtag
É
boazinha
uma
de
hashtag
quarta-feira.
boazinha. Vai. Vamos lá. Sentimos uma mudança aí agora. Nós temos a AOT 136 spoilers.
Que é isso?
São spoilers de AOT. Eu acho que isso aqui é um anime.
Ah, é do Ataque dos Titãs.
Ah, então, pronto.
Shingeki no Kyojin.
Ah, Attack of Titans, né? É,
Ah,
eu tio, tá certo.
é verdade, é. Tá tendo spoiler, então. Não vá pro Twitter se você não quer saber spoiler.
Bom dia, São Paulo. Galera no trenzão aqui, ó, se socando pra ir pra trabalhar, aparecendo aqui. Enfim, essas são as notícias do Twitter, né?
Não, Twitter é local, assim, quando você vê alguma coisa bonitinha, tipo cachorrinhos, tartaruguinhas, você fica até feliz. Você fala, o mundo ainda tem salvação. Né? Porque o Twitter se resume a
Não, mas
K-pop,
até que, olha,
políticas que
eu tô
são.
impressionado com hoje. Eu comecei metendo pau no Twitter, mas ele me deu hoje, ele me deu uma lição de moral, o
Do
Twitter.
quê?
Porque, ó, a gente tem aquela lá de tremura que não tinha nada. Aliás, eu não entendi até agora qual é. Só que é aquelas hashtags que você tem que passar horas nela pra
Ah,
entender o
tá,
que tá acontecendo.
entendi.
Tem anime.
É mangá, na verdade, é spoiler de
Anime,
mangá,
mangá,
né?
não, enfim. Nós temos Bom Dia São Paulo, que é o jornal, que é pelas galera. A galera tá falando de todas as notícias, boas e ruins. Nós temos pelo Tetra da Libertadores.
Eu
Que é,
nem
não, é
sei o que que é
futebol.
isso, deve ser futebol, não sei o que que é.
E não tem nenhuma treta aqui, ó. A não ser a tal da Ludmilla, que eu não sei quem é. Somos todos Ludmilla.
Ah, Ludmilla, quem que é Ludmilla?
Ah,
Ah, é uma
é
mulher
política.
aí, é política.
Mas, ó, política tá em quarto, ó. Não, tem quinto.
Aí, não, hoje tá bom, hoje tá bom, bom, hoje tá Twitter, bom. Hoje tá bom, hoje tá bom, hoje não tá escorrendo sangue, vai.
Vamos.
Twitter normalmente escorre sangue.
Já que o Twitter não tá escorrendo sangue, nós vamos escorrer. O fundador do Alibaba tá sumido.
Ei, notícia atrasada.
Já sumiu?
Dissumiu.
Apareceu?
Apareceu, você pegou notícia atrasada.
Não,
o cara...
eu peguei a notícia de hoje, caramba.
Não, mas eu vi uma... Ih, então, peraí. Causou confusão, então. Peraí. Eu li que o Alibaba, o cara da Alibaba, ele apareceu e as ações estão aumentando.
Peraí, ele apareceu?
Ele apareceu. Aparentemente, ele apareceu.
Não, peraí. Deixa eu ver nas últimas 24 horas. Calma aí, que agora tem que ser online.
Então, eu vi a notícia dizendo que ele tinha aparecido e que as ações tinham aumentado. Ou era fake news?
Há 16 horas, é fake news. Ó. Até 16 horas atrás, que é a última notícia que eu consegui achar aqui dele, ele tá sumido ainda.
Gente, então era fake news, gente. Ele continua desaparecido.
É, não, ele tá sumido. Fundador do Alibaba. Pra quem não conhece o Alibaba... Eu acho que foi um dos maiores, foi um dos mais famosos, né? Depois dessa onda de vários sites, aí a gente tem vários sites de... Eita, quebrou meu mouse.
Quebrou o mouse?
Quebrou!
Olha. Quebrou o mouse? Não.
Quebrou a roda, já era. Aí, não roda.
Ixi, Maria, esse é ruim mesmo, esse mouse é ruim mesmo.
Olha, durou o quê? 2 meses?
Pelo menos durou 2 meses.
Caramba, mano, foi comprado no Alibaba.
Viu?
Mano, a roda do mouse quebrou, cara. Ao vivo?
Viu?
Mas eu não tava fazendo nada, eu só sentia
já
ela...
Já era. Falou
ela escorregou,
mal.
Ela foi embora.
Falou mal aí do Alibaba, já
Parece
era.
Parece que toda vez que cito o nome desse mistério, as coisas ruins acontecem, né? Vamos lá, então, ó. Jack M.A., bilionário fundador do Alibaba, desaparecido há 2 meses já. O que tem abastecido algumas especulações sobre o paradeiro do executivo. Ele não aparece em público desde outubro, quando fez críticas ao sistema regulatório chinês. Quem acompanhou nossa live de ontem sobre Trópico, que eu joguei, sabe o que acontece contra o governo de Trópico.
Ah, é, eu gosto... É meio complicado. Esse negócio de jogar Trópico, eu ainda tomei assim. Mas a galera votou, a galera curtiu o Trópico. A galera curtiu.
Parece que o discurso resultou uma série de repressões públicas ao empresário. Mas não apareceu nem mesmo no episódio final de um programa de TV criado por ele. Ele criou um programa de televisão e não foi lá participar do programa de televisão. Após o discurso de MA em outubro, reguladores chineses lançaram investigações antitrust sobre o Alibaba. Provocando uma queda de... tá ao contrário. Queda de 8% da empresa na Bolsa de Valores de Hong Kong. O chinês ainda informou regras de operação para fintechs, frustrando a papapá. Empresa de tecnologia... Eu falei papapá porque eu não consigo falar o nome da empresa, é chinesa. É a papapá!
Ah,
Alibaba. O grupo dele é dono, bababá, bababá, que eu gosto nem bababá. Ou seja, a notícia agora começa a fazer um monte de coisas que não faz sentido.
A retrospectiva da vida do cara e a retrospectiva de
porque ele tá sumido ele tá sumido. E é curioso, porque ele não é uma pessoa fácil de sumir. Vamos dizer que é uma pessoa que se destaca na multidão. Ele tem um rosto extremamente caricato, né?
Ele é compacto.
É, então.
Ele é zipado.
É uma bolacha traquina com o rostinho dentro.
Ele é zipadinho. Então, tipo
assim, é o rosto fechado, com o cabeção em volta, assim.
Ele é zipado, ele tem a carinha assim só no meio.
É.
Algumas pessoas têm a carinha zipada, aí fica só a carinha assim no meio.
Ele é o CEO.rar, tá compactado. Né? Então, coitado aí, ó. Esperamos que o Jack Ma, fundador do Alibaba, esteja bem e continue aí.
Cara, eu não acredito que eu peguei uma fake news.
Sati tá pegando fake news,
eu
tá vendo?
Eu não acredito.
You are fake news.
Eu li falando que ele apareceu e que as ações tinham aumentado.
Não. Ah, pelo menos então. Mas pode ser que já tenha. Mas da notícia que eu vi agora aqui, eu filtrei lá, coloquei o nome do rapaz. Aí, a última 17 horas ele tava sumido. 17 horas atrás ele tava sumido.
Será que era fake? Eu não acredito.
Lembrando que qualquer coisa pode mudar. Será que o CEO do Alibaba se achou? Será que ele está do seu lado? Será que ele vai aparecer na sua casa hoje? Nós não sabemos.
Se ele aparecer aqui na minha casa, eu vou pedir dinheiro pra ele. Eu vou falar então. Rola um patrocínio aí da Alibaba pra nós? Tipo, um patrocínio.
Então, depende. Você ia aparecer aqui em casa, eu vou perguntar pra ele. Como tá a sua situação com o seu governo? Dependendo da situação...
Não é bom refugiá-lo.
Vou ligar pro governo, porque aí eu pego uma grana melhor lá.
É verdade. Né? Faz sei lá. Sentido.
Quanto é? Quanto é a recompensa?
A recompensa?
Recompensa! Quanto é a recompensa? Tá pagando mais que ele, ou não?
É, você pode chegar e falar, ó, ele ofereceu tanto, e aí?
Você olha pra ele falando assim, ó, olha aqui, ó, tô oferecendo 1 milhão, vai cumprir ou não?
Mas eles vão rastrear o seu número.
Foda-se!
Aí você causou um problema, porque aí vai aparecer a embaixada chinesa aqui toda armada pra levar o cara embora.
Vai aparecer assim, ó, notícias. Criador do podcast do coach da indústria game, Li Ken, CEO, foi desaparecido há 2 meses. Não, junto
ninguém,
com o cara do Alibaba.
Ninguém vai se importar, não. É sério mesmo. Mas se você estiver ao lado do Alibaba, aí sim. Chega
do Alibaba.
A Epic Games comprou um shopping. Não é legal? Mano, ela comprou,
comprou
um shopping. Que especulações dizem que foi por 95 milhões de dólares. Cara,
como
é muito
que você
caro.
Comprou um shopping, cara?
Eles compraram um shopping, eles vão começar a reformar, né, esse ano. E o shopping, assim, é um shopping normal, um shopping extremamente grande. E o que eles querem fazer? Transformá-lo na Epic Games, mas não totalmente, parte dele. Ou a outra parte, eles vão acabar abrindo para comércios locais, né? O comércio do lá da Califórnia e tudo mais. Mas o shopping inteiro agora é da Epic Games.
Não, peraí. Eles vão montar um estúdio da Epic.
Na parte do shopping.
Numa parte do shopping. A outra vai ser aberta para o público.
Vai ser aberta para
qual é o nome do shopping? Forte Shopping?
Ai, essa é da hora, hein? Forte Shopping ia ser da
Forte
hora.
Shopping.
Eles podiam fazer um shopping
não,
Fortnite.
Forte Shopping ou um Real Store?
Ia ser da hora. Podia fazer um shopping de Fortnite. Ia ser sucesso. Ia ser tipo um parque de diversão. Ia ser da hora.
Vai ter a praça Tim Sweeney.
Aí, fechou. Ia ser
e
da
vai
hora.
Ter aquele globo. Lembra da apresentação do Tim Sweeney lá no... Quando mostrou a Tech Demo? Naquele Summer... Era Game Summer Fest. Do Jeff Cliff. Que aí apareceu ele mostrando... Quando mostrou aquele tech demo que rodou no PlayStation 5. Da Dinene na Terra
sei,
de
sei,
E apareceu com aquele globo lá de raios.
Sei.
Então,
ele podia
a praça de alimentação
gigante.
No meio dela vai ter um globo de raios gigante.
Vai
assim.
Ter que ser gigantão assim, aquele globo assim.
É.
Ia ser um shopping legal.
Ia ser um shopping legal.
Ia ganhar muito dinheiro. Tipo assim,
você já entrava no shopping quando você... Vai ser mó legal mesmo. Você entra no shopping, vai ter um cara lá, já lá. Tá aqui o seu cupom de 40 reais.
Ia ser legal, ó. Já ia catar e falar, veja nossa lista de jogos gratuitos.
Veja nossa lista de jogos gratuitos. Tá na promoção. Leva aí, ó, uma DLC do Fortnite com a cara do Ronald McDonald's na bomba do Big Mac.
Ia ser legal, eu ia gostar de entrar nesse shopping. Mas eles não vão ficar exatamente com o prédio do shopping, né?
Por quê?
Porque como eles vão destinar por parte pro público, né, pra construção de comércio, isso significa que pode ser destruído o shopping e ser reconstruído outra coisa. O que eu acho que deveria ser, tipo, o Forte Shopping. Eu apoio o Forte Shopping.
Forte Shopping.
Eu acho que ia ser muito mais lucrativo.
Legal.
Você imagina você ter um local só pra você comprar as coisas do Fortnite.
Enfim, né? O importante é entender que tá dando muito dinheiro os jogos, hein?
Tá dando muito
Pô,
dinheiro.
Pô, os caras estão comprando shopping pra fazer estúdio. Caraca, mano, o shopping é uma construção enorme, mano.
É uma construção enorme. Foi por 95 mil dólares. Milhões de dólares.
É muito
dinheiro, cara.
É
muito dinheiro. 95 milhões de dólares é, tipo... Cara, Fortnite tem que dar muita grana pros caras.
A gente já sabe onde foi. Eu tô stalkando as finanças da Epic. No ano passado também teve aquela história. Teve história não, isso não é uma história, é real. A Sony investiu 240 milhões na Epic. A Sony PlayStation. 240 milhões. O que eles fizeram? Foram lá, ó. Foram comprar no shopping.
Por que não?
Ah, 240 mil.
Por que não? A Sony já investiu, a Sony já botou grana, já aumentou os bagulho, então...
E vai fazer o quê? A gente pode... A gente tem que contratar funcionários? Não, a gente já tem.
A gente pode fazer jogos melhores?
Não, a gente já tem Fortnite. A gente pode fazer uma loja melhor que a Steam? Não.
Não.
Então o que a gente vai fazer? Ah, vamos comprar um shopping que esse dinheiro tá sobrando mesmo. Entendeu?
A gente poderia fazer jogos melhores. A gente poderia fazer um launcher melhor que da Steam, mas não.
Agora, a gente não sabe que se vê o dinheiro da Sony pra comprar esse shopping, se o shopping vai dar crash.
Sim, vai dar crash.
Gostou desse ataque? Esse foi legal, hein? Esse ataque foi
piada
legal.
De tiozão.
Piada de tiozão, né, mano? Crash no shopping. Por quê? Foi financiado pela Sony. Tá dando crash.
Tá dando crash.
E agora, já que a gente falou do crash da Sony, você tá aí rindo, achando que tá imune a bugs? Não está. Por quê? Porque o Xbox Series X, ele recebeu uma grande atualização. E, cara, tá dando muito erro no controle do Xbox Series X, exatamente. É, a Microsoft disse que já tá ciente, porque o problema é mundial. Temos um tópico aqui num fórum com mais de 40 páginas de relatos de desconexão. O que acontece é que, depois da atualização, alguns jogos aparecem desconectando do controle. Exatamente, você tá jogando lá, de repente, pum!
Morreu.
Pum! Morreu. A Microsoft disse que já tem uma correção a caminho. Isso quer dizer o quê? Basicamente, dentro da filosofia que todo mundo já aprendeu como é que acontece, que a CD Projekt Red trouxe pra gente, alguém está sendo chicoteado e forçado a trabalhar 12 horas por dia pra consertar essa cagada que aconteceu. Mano, essa nova geração, ó, tem uns vídeos aqui, ó. Não, e sabe o que é engraçado? Ó, a situação é muito engraçada. Tem um vídeo aqui de um usuário... Que o controle tá ligado, a bolinha
dele. Mas ele não tá conseguindo conectar.
O Microsoft disse que já vai arrumar a parada pra você ficar tranquilo.
Fique tranquilo, a gente vai arrumar.
Enquanto isso, não jogue o jogo que dá pau, né?
Enfim, nova.
Bem-vindo à nova geração.
Por falar em nova geração.
Os caras me lançam uma atualização e não testa o controle.
Ah, mas é que a atualização dá vários erros, né?
Mas é um erro muito chato. É um erro impeditivo, caralho. É,
totalmente.
Controle, mano, desabou o controle e acabou. Acabou, não adianta. Acabou tudo.
É complicado.
Dá pra jogar Fortnite ainda no teclado e mouse.
Ah, não, mas aí se o cara não sabe jogar... Eu não sei jogar no teclado e mouse.
Se vira, não tem outra opção.
Não, por exemplo. É complicado mesmo. Cara, eu não sei jogar no teclado e mouse.
Tá aí, ó, uma estratégia de marketing. Aí é uma oportunidade, talvez. Aí não foi um erro, ó. Passa pano. Isso não é um erro. Isso daí é uma estratégia pra fazer com que você aprenda a jogar no teclado e mouse.
Ah! A Epic, então, tá. Sacou? Aqui. A Epic agora comprou um shopping, sobrou aquele trocadinho do pão.
Comprou o shopping.
Falou pra Microsoft, ó, e se você lançar uma atualização que dê pau no controle pra galera que tá do Fortnite ir lá e jogar com o teclado?
Foi 97 milhões, né?
95.
95 milhões. O relato da notícia era que a Sony investiu 240 milhões. Então foi 100 milhões?
Sobrou o trocadinho
sobrou
do pão.
Sobrou 140 milhões ainda.
Trocado do pão.
Não, Microsoft, dá um bugzinho aí no controle.
Dá um bugzinho, incentiva a galera que tem que ter mouse.
Parece que o próximo bug só vai abrir Fortnite no Xbox agora.
Muito
estranho isso.
Olha!
Muito estranho. Já tem um bug planejado. Já tem assim o backlog do bug futuro.
O trocado do pão já foi garantido pra Microsoft, vocês viram, né? Que bosta. Nossa, imagina a Epic catando e pagando a Microsoft pra dar bug. Nossa, sensacional. Por falar em nova geração, vocês que são donos de PlayStation ou querem adquirir um PlayStation, saiba que o PlayStation no Japão morreu.
PlayStation 4 Pro morreu.
Ah, não tem mais, não vai ter mais fabricação.
Vai ter mais fabricação? Começou, né, mano?
Só vai ter a fabricação do PlayStation 4 Slim. Todo outro PlayStation morreu, já era. E todo mundo que fazia o PlayStation 4 Pro agora passará a fazer PlayStation 5.
Ah, mas eu falei, mano. Eu já tinha falado. Mano, eles vão cortar muito rápido. Sexto dia do ano, já tá começando o facão.
Já era.
Vão cortar muito rápido essa geração passada. Já
era. Então, mas por enquanto...
Caramba. Ontem era você com... Hoje eu sou eu com tosse.
Eu também tô com um pouquinho de tosse.
É, não sei, acho que foi a janela aberta.
Tá ficando doente. É. Enfim, eu esqueci o que eu ia falar.
A gente tava falando... Eu também esqueci do que
a gente tava falando. A gente tava falando do PlayStation 4.
Ah, o PlayStation que foi cancelado.
Não,
no
mas
Japão.
Então era só no Japão. Por enquanto é só no Japão. Essa foi
mas
uma medida
mas o
Japão, no Japão.
Mas o Japão é um dos maiores mercados
Mas essa medida, por enquanto, tá no Japão. Não se tem medidas ainda pro resto do mundo, não tem um pronunciamento.
Ou seja, amanhã a gente vai falar que o resto do mundo não vai mais ter mais PlayStation.
Exatamente. Amanhã a gente já tá relatando que
mas não tem como segurar, mano.
Não tem, ah,
não tem como segurar, não tem como segurar. A verdade nua e crua é que...
Ah, e já puxando o gancho dessa notícia, já indo pra outra notícia, da qual eu não separei aqui, mas eu li...
Não é fake news essa,
não,
né?
Não, não é fake news,
porque, ó, não tem prova, eu já não tô mais confiando em você. Ai, você não. Falou que o chinês ia aparecer, o chinês
não.
Sumido.
O pessoal, depois de Cyberpunk, né? Porque nós temos antes de Cyberpunk e pós-Cyberpunk agora. Depois do pós-Cyberpunk, né? A galera começou a ficar muito preocupada em relação a jogos que estão vindo para gerações antigas, né? O Xbox One... E o PlayStation 4, né? E aí, com toda essa preocupação, os fãs de Halo começaram a se preocupar que Halo até então estava prometido, né? Para Xbox One, Xbox base e tal, né? A galera ficou preocupada, falou, ó, Cyberpunk já foi um belo exemplo, né? Que vai dar bug, que vai dar problema, que pode segurar o jogo, não sei o quê. Mas aí via a 343 fez o seu anúncio, pá, bombástico, falando, vai ter... Pra todos os Xbox.
Continua com essa ideia fixa.
Vai ter pra todos os Xbox. Vai ter. É garantiu falando. Vai ter para Xbox One. Você que tem Xbox One, você vai jogar Halo Infinite. Você viu?
Esse, lembra do Master Chief como é? Então, capacete.
Capacete.
Esse é o Master Chief de Halo Infinite. Pros consoles da geração passada. Vai ser isso aqui. Aí ele vai, falaram que ele vai tirar o capacete, ó.
Tirou
o capacete.
Capacete.
Esse é o Halo. Aí vai ter umas perninhas aqui. Aí você usa a sua imaginação pra imaginar que você tá no espaço, porque vai ser um buraco preto.
Né? Então. E aí é complicado, né? A galera tá com medo disso, porque Cyberpunk foi um belo ensinamento
pra
todo mundo.
Isso aí é ensinamento.
Né?
Isso daí é que, é tipo assim... As empresas vendem essa porcaria, as pessoas compram e vão continuar comprando. E aí você vai ver a galera falando e quando chegar ainda vão reclamar. Ah, mas tá ruim, não sei o quê. Porque as pessoas se iludem e acreditam no que as outras falam. CEO, chefe de divisão, gerente de marketing, todos os caras que são os porta-voz dessas empresas, eles só dão canetada. Não é, canetada não amplifica hardware. Não adianta. Vai lançar e, ó, já tô antecipando. Pode gravar isso no final do ano, lá pra novembro, dezembro, quando lançar o jogo, você cobrar do que eu falei. No console base, vai estar uma grande merda. É isso que vai estar. Vai estar uma grande, poderosa, linda e maravilhosa merda. Ou, no console mais poderoso, não vai atingir o máximo. Por quê? Porque o outro tá merdado.
É verdade.
É isso que vai acontecer. Já tá afinado. Se ela garantiu, já tá fardada isso acontecer com o jogo.
Peraí. A 343, quando ela faz qualquer pronunciamento ou ela garante alguma coisa, há de se duvidar.
Porque
ela garantiu o Halo Infinite e aí nós vimos o Jorginho lá na E3.
Ó, mas isso aqui tá. Mas isso aí é um assunto pra problematizando, hein? Mas isso pode. Ela pode duvidar, voltar atrás, mas o Isaac Benício não.
Primo!
Isso tá participando da nossa promoção. E falando da nossa promoção, o ganhador da promoção ainda não recebeu. Eu acho que ele passou algum dado, o dinheiro dele tá voltando, ele tá se negando a receber. Tá? Então, o dinheiro voltou, me passa de novo. Cara, verifica os dados, pelo amor de Deus, porque custa dinheiro, Doc, viu? Não é assim barato, não. A gente tá dando prêmio e até eu vou pagar 2 Doc pra ti. Então, confirma os dados, por gentileza.
Vê se tá tudo certo,
porque os dados que você me passou foi o que eu depositei, tá bom? Vê direitinho. Caraca, 500 conto, atenção, muita atenção, né, só. Então já vai. A gente está tentando pagar o prêmio, o cara do passado. Quem sabe o Sidney recebe depois do próximo ganhador de janeiro?
Quem sabe?
Quem sabe? Porque o prêmio continua de R$500 aí. Então se inscreveu aqui na Twitch, já tá participando, tá bom? No YouTube ainda não dá pra, no canal oficial do Bom Dia DG ainda não dá pra participar da promoção, porque ele não tá aberto pra membros. Mas você pode participar também virando membro do canal Detonando Geek, que também entra na promoção. O canal do YouTube do Bom Dia DG que você tá assistindo agora, ele é novo. Então a gente não tem ainda a função de adicionar membros, tá bom? Então é isso.
É, a gente ainda não tem a função de adicionar membros, mas... em breve a gente conseguirá, já que nós estamos subindo bem rápido de inscritos. Nós estamos no canal oficial do Bom Dia DG. A gente está com 85 inscritos. Olha que caramba, bonitinho. E nós temos 9 pessoas assistindo nesse
momento. Olha o índice de mais de 10%.
Viu?
9 pessoas assistindo com 85 inscritos.
Viu? Nós temos 9 pessoas assistindo.
Muito obrigado.
Às 8h49 da manhã. Muito obrigado a você que está aí.
Agora vamos continuar aqui. Já que a gente estava falando de Xbox, de PlayStation, vamos continuar com uma coisa que não tem nada a ver com os consoles. Mas enfim, não, tem um fabricante. Microsoft quer criar chatbot até de quem já morreu.
Eu vi um lance assim, mas e aí, como vai funcionar?
Na verdade, é uma patente que foi criada... Ai, peraí.
Hoje é o gotcha, hoje é o gotcha. Eu tava tranquilona.
Esse canto aqui, cara. Tem alguma alergia aqui. Alergia a trabalho.
Alergia a trabalho. Ah! Então, agora que você abriu essa discussão, vamos falar sobre o trabalho escravo. Que esse canto aqui é meu. Tá vendo? Porque eu estou me sentindo mal de ter que trabalhar.
Você faz tanto.
Eu tenho alergia.
Você
ao
faz
trabalho.
Tanta coisa forçada, você faz tanta coisa de mau gosto, de maltrato, que a sua energia negativa já tá passando no ambiente que você tá. Quando fala de trabalho, a energia negativa já grita, não! E vem tipo assim, ó.
Vem pairando.
Aquele pessoal que acredita em energias místicas. Então, a sua energia negativa de antitrabalho tá vindo assim, não!
Ah, mas é mesmo. É mesmo. Gente, eu sou uma pessoa que odeia trabalhar.
Mano.
Oráculo, se inscreveu com o Prime. Muito obrigado. E já tá participando do nosso sorteio de R$500, que vai acontecer no dia 29 de janeiro. Estaremos anunciando lá no nosso Twitter oficial, que é @detonandowiki.
O quê?
Pode dar sua notícia, já falei.
Que notícia?
Do chat do morto.
Que chat do morto?
O Gotti se perdeu, você tava dando notícia do chat.
Tá.
Nossa, tá. Realmente é de manhã, bom dia, gente.
Bom dia, todo mundo, tudo bem com você?
O Gotti ainda tá dormindo.
O que aconteceu
tipo,
hoje?
Começou a devanear do nada.
Tá, Microsoft aqui... É tipo assistente pessoal, tá? Que nem o Alexa, ou assistente pessoal da Google. Né? Só que a ideia dela é tipo... É um bagulho de sci-fi, né? Você vai poder ter um assistente pessoal que carrega os dados e a voz e o jeito de falar de uma pessoa morta.
E por que eu iria querer isso?
Não sei se você vai querer isso. Tipo assim, não, ela não tá fazendo pra pessoas mortas. Não é um assistente post-mortem, tá ligado?
Ah, eu tô achando que é.
Memórias póstumas de Alexa. Não é isso que ela tá criando. Ela tá criando que você pode colocar qualquer personagem, inclusive, já que eu tô na patente, que você pode colocar pessoas mortas. Não pra pessoa morta em si, você pode colocar lembranças da pessoa morta.
Mas por que raios cactus eu queria conversar com uma pessoa que tá morta, porque eu sei que não é uma pessoa que tá ali?
Ah, não sei, mano. Aí a gente entra, não vamos entrar nesse naipe aí, porque é um lance muito complicado. As pessoas, enfim...
Ah, não gostei disso.
Não, é bizarro.
É bizarríssimo.
Mas é tipo assim, a perda, às vezes, da pessoa vai levar ela a fazer isso. Eu não vou nem julgar, não vou nem rir, porque a matéria é complicada nesse sentido. Pode ter alguém que perdeu alguém e pode se sentir ofendido. Então eu nem vou tocar no assunto da questão aqui.
Imagina eu conversando com meu avô. Meu avô morreu. Meu avô era tipo meu pai, né? Ele realmente me criou e tudo mais. Aí eu coloco ele lá. Ele já ia aparecer com um pedaço de pau pra me bater. O bicho era bravo demais.
Tem essa possibilidade, né? Mas isso aí é só uma patente. E o mais bizarro de tudo é que a patente ainda inclui, lógico, isso daí é muito futurista. A patente inclui ainda para você colocar em impressora 3D. Você vai fazer o formato da pessoa morta.
Nossa!
Tenso, né?
Nossa, que tenso isso!
Mas, levando em consideração que a humanidade evoluiu para o não sexo presencial, a gente tende aí uma grande aceitação no futuro das pessoas sobre isso. Já pensou, morreu, eu sinto muito. Não, beleza, já montei assistente dele, tranquilo.
Ah! Olha aí, então peraí. Não, esse negócio tem que ir pra frente logo. Já tive uma ideia, né? Vai que acontece alguma coisa, algum acidente e você morre. Alguém tem continuado, detonando o Wiki. Sacou? Eu vou criar um assistente pessoal, aí eu pago alguém pra criar um 3D seu, pra ficar colocando o seu 3Dzinho lá, mexendo a boca nos vídeos e pronto. E continuou detonando o Wiki.
É isso aí.
Viu? Aí eu curti agora a função, curti. Você tá liberado, pode morrer agora se você quiser. Nossa, não morre. Ai, deixa eu dar outra notícia.
Você vai voltar no assistente bem pior, porque eu não vou ter sentimento mesmo, você vai ter que trabalhar pra caralho.
Ah, é verdade. Não, isso é verdade. E aí, é verdade, porque aí o assistente iria ficar o dia inteiro falando pra mim trabalhar, já que ele não iria dormir.
Então, ó, você pode, através aí no futuro do seu Alexa ou do seu Google Assistente, você pode conversar com pessoas mortas. Inclusive inimigos. Ó, deve ser legal. Isso é bacana.
Ah, pra você poder.
Pra quem você odeia, por exemplo.
Ah, sessões de psicólogos, ó.
Não, que vocês são psicólogos. Eu tô falando pra você deixar pra quem odeia. Você coloca o... Não precisa nem estar morto. Pode estar vivo. Uma pessoa que você odeia, você coloca como assistente. Por quê? Ele é seu escravo. Psicologicamente.
Ah, não, mas você vai ficar ouvindo a voz da pessoa?
Você vai poder xingar essa pessoa. Ele vai, toda vez que você chega assim, ele fala, meu rei, meu eterno. Senhor presencial.
Cara, isso nunca ia funcionar comigo, porque eu sei que não, que não é a pessoa.
Agora, você aceita trazer a ideia do morto...
Ah, não, mas você seria diferente. Trazer você diferente. Você para trabalho. E como você não iria dormir, isso significa que você poderia fazer o meu e o seu trabalho ao mesmo tempo. Entendeu? Você não ia comer, não ia no banheiro, não precisava tomar banho, não precisava fazer nada. Então, ou seja... Ter o Gosticose virtual é uma baita vantagem. E aí, ia ter lives e vídeos todos os dias, sem falta, todos os dias no horário certo.
E resumindo, é o seguinte. Vai ter no futuro. Provavelmente aquele futuro que a gente criou ontem, que vai cair satélite. Quando o satélite estiver caindo na sua cabeça, você vai poder colocar
pessoas... Nossa, satélite caindo na cabeça é ótimo.
Não vai acontecer, uma hora vai acontecer.
É tanto satélite que vai começar a cair.
Isso não é uma opinião, é uma profecia.
Ah, é uma profecia.
É, já virando profecia.
Ah, entendi.
É isso aí.
Entendi.
Vai lá.
O Metacritic divulgou a sua lista de piores jogos de 2020.
Ah, Velozes e Furiosos é o primeiro, certeza. Ah,
eu
nem li.
Eu ia falar que qualquer jogo era irrelevante depois que a gente teve o Velozes e Furiosos. Ah, amor. Ah, que saco, você acabou com a minha notícia. Por que você fez isso? Velozes e Furiosos, pra quem não sabe, esse jogo apareceu lá no Game Awards, foi anunciado o jogo pelo próprio Vin Diesel, e o Vin Diesel, ele deu a estatueta do melhor jogo do ano para o Sekiro, né, anunciando seu jogo, falando que o jogo era incrível, falando que o jogo era maravilhoso e tudo mais, e no dia do lançamento desse jogo, Velozes e Furiosos, só tinha uma pessoa online. E depois que todos os jornais começaram a replicar esta matéria, que só tinha uma pessoa online, aumentou para 20 pessoas online. E ele foi considerado o pior jogo de 2020 pelo Metacritic. Na verdade, tem uma lista, tá? Tem uma lista de uns 10 jogos, só que o Velozes e Furiosos está no meio. E, cara, nenhum outro jogo conseguiu essa...
Não, mas essa lista aí não é do... É do Metacritic.
É do Metacritic. São esses os jogos que são os piores. Nós temos do Nintendo Switch, nós temos do Xbox, do PlayStation, do PC, né? Mas o Velozes e Furiosos tá aqui, ó.
Tudo jogo desconhecido.
Não, então, mas tem o Velozes e Furiosos. Não, tem outro que é conhecido, que é o Elder Scrolls Blades do Nintendo Switch.
Tá no pior jogo.
O Elder Scrolls, ele tem...
É, por causa do Nintendo Switch, né?
Então, o Elder Scrolls, ele tem uma bela fama, né? Mas do Nintendo Switch não rolou, não. Mas é irrelevante comparado ao Velozes e Furiosos depois de ter somente uma pessoa jogando. Meu, eu sinceramente estou muito curiosa pra ser. Eu queria jogar esse jogo. Deve ser muito ruim, cara. Será que é pior que o Rambo de videogame? Cara, porque Rambo de videogame, aquilo era um PowerPoint de, tipo não, assim, é aparecia um carinha lá,
Rambo de videogame é injogável, cara. Mas todo mundo viu que esse Velozes e Furiosos lá na premiação, ele foi anunciado na premiação. Sekiro foi foda, coitado do
Sekiro. Sekiro, passou completamente despercebido.
Passou despercebido porque anunciaram o Xbox Series X lá no Game Awards de 2019. E quem entregou o prêmio foi o Vin Diesel, e antes teve a propaganda desse jogo. Né?
Teve.
Duas lembranças pro. Você imagine o cara lá, o diretor de Sekiro, recebendo do Vin Diesel, o cara que participou do jogo Velozes e Furiosos. O prêmio.
É complicado,
né? Enfim, coisas boas, coisas ruins. É o vindo prêmio, que é bom, mas você fala, cara.
Não, então, mas aquele ano lá, o Sekiro foi completamente desmerecido.
Mas quando todo mundo. Mas ali, tipo assim, todo mundo já viu quando abriu o negócio.
Que era feio demais.
O jogo não tava nem de PlayStation 2, o negócio. Tava muito feito nas coxas.
Não, o Vin Diesel tava bem feio.
Foi uma. Não, não foi o Vin Diesel, os carros, tudo era muito feio no jogo.
Não,
foi
assim, o personagem, né?
Ah, já dava pra você ver que era um enlatadão. Pegaram, sei lá, um jogo antigo, repaginaram, trocaram as texturas e venderam de novo. Sei lá o que fizeram.
Então, e aí só tinha uma pessoa. E depois do anúncio teve 20. E agora ele foi eleito pior jogo, gente.
Não,
coitado.
Foda que nem as pessoas que trabalharam no jogo.
Estavam jogando
o jogo.
Cara, como é que isso rola, né? Ninguém tava jogando o jogo. Cara, e tipo assim, eu nem sabia que esse jogo tinha sido lançado. Na verdade, eu até esqueci que esse jogo, ele foi anunciado. Quando eu vi no site se replicando, eu falei, nossa, o jogo do Velozes e Furiosos. Aí eu fui tentar resgatar na memória, eu falei, ai mesmo, foi o Vin Diesel que deu o prêmio pro Sekiro. Tadinho, foi mal, coitado do jogo.
Bom, eu falei um pouquinho, mas agora vou falar um pouquinho mais sobre os sindicalistas do Google agora.
E aí, o que tá acontecendo?
Vamos lá, mais de 225 engenheiros do Google e outros trabalhadores criaram um sindicato na segunda-feira. Dia 4, né? Na verdade foi ontem, antes de ontem. Antes de ontem criaram um sindicato, coroando anos de crescente ativismo em uma das maiores empresas do mundo. Trata-se de um raro posicionamento de defesa para trabalhadores do ferozmente assistencial Vale do Silício. Ele se diz a sindical aqui, porque não sei se a galera conhece, empresa de tecnologia, quem trabalha, até mesmo no Brasil, existe o sindicato, que é, por exemplo, técnico de processamento de dados, que é o que se enquadra mais próximo de desenvolvimento de software, mas, cara, é a categoria mais, vamos dizer assim, desunida de todas. Eu recebi uma vez do sindicato que ele ia fazer uma greve. A greve zero de pessoas compareceram
para
participar da greve. Tipo assim, é um costume de funcionário de tecnologia a não sindicalizar.
Não ir para essas coisas.
Não ir para essas coisas, mas tem mudado.
Mas por quê?
Não sei por que se criou essa cultura. E é verdade, tanto é que, por exemplo, aqui no Brasil também a gente não tem regulamentação. Tem regulamentação para arquiteto, para engenheiro civil tem que ter regulamentado, né? Tem o CREA, tem bagulho de associação de médico, de contadores, ou seja, um órgão regulamentador que, inclusive, se você fizer cagada, ele te expulsa e você não pode mais exercer a sua profissão.
O que, né? O que deveria ser obrigatório? A gente já até conversou.
Agora, por exemplo,
isso,
um programador.
Deveria ser. Por questões que um programador ele vai mudar completamente sua vida, por exemplo. O cara
questões
faz.
Questões de ética,
Facebook,
né? Profissional.
O cara
mas,
faz
não, às vezes a pessoa, né? Por exemplo, existia e ainda existe, certeza que ainda existe. Um cara que desenvolve um software e ele faz um algoritmo de caixa 2. É antiético. É criminoso.
É verdade.
Entendeu? Esse tipo de coisa não tem regulamentação. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque... É que com a... Talvez seja cultura de... Principalmente desenvolvimento, né? Não tanto infraestrutura. Porque infraestrutura já recebe também a parte de outros setores. Por exemplo, telecomunicações. Mas eu acho que é cultura de desenvolvimento porque... Apesar de já faz bastante tempo que se desenvolve as coisas, de software, ainda assim é uma profissão bem mais nova que as outras, né? E na época.
Não, comparado aos outros é novo.
Você vai comparar, entendeu? Engenheiro de computação comparado com engenheiro civil.
Sim.
Você tá entendendo? Com médico, por exemplo. Médico é milenar, né? Mas o que acontece, basicamente, É que eu acho que quando começou o grande boom de informática e TI, já no meio da década de 90, isso eu tô falando, o boom teve na de 80, mas eu tô falando o boom mundial mesmo.
Sim.
Que trouxe pessoas para dentro da área e tal. Eu acredito que foi por conta que era muito, as pessoas eram muito novas. Tinha, tanto é que nós temos até esse romantismo hoje de Hollywood ainda, né? Que aparece aquele moleque super inteligente, que é o gênio da computação.
Ah, esse, nossa,
esse estereotipo do garoto genial da computação veio dessa época, porque realmente acontecia. Como existia falta de mão de obra especializada, mas existia muita demanda, se contratavam pessoas muito jovens, e às vezes sem até mesmo faculdade ou uma experiência profissional. Mas ela tem a técnica de desenvolver a coisa.
Sim, sim.
Então eu acho que entrou essa galera mais jovem e era uma galera desprendida desses conceitos de leis trabalhistas e tudo mais. E como eles ganhavam a grana deles, eles começaram a, tipo assim, dar o que se flores. E virou uma cultura. Não, a área de TI não é muito sindicalizada. Mas, e não, no Vale do Silício, às vezes, é pior ainda. No entanto, agora a gente tá
mudando
as regras, porque... Não é só na indústria de jogos. Tem muita prática de crunch, né, acontecendo e tal. E a galera tá ficando pé da vida.
Não é crunch, é escravidão.
É escravidão de funcionar. Mas isso sempre existiu, né? Mas enfim. Quem começou, eu acho que o primeiro crunch pro público do mundo foi do Steve Jobs, na Apple.
É?
É, ele dividia inclusive as duas equipes.
Ah, sim, e ele fazia
as duas competir. Tinha do Mac e tinha do... Era do Macintosh da Apple. Bom, enfim. Ele dividiu em duas equipes e fazia eles
competirem
e a galera trabalhava, tipo assim, altas horas da noite no bagulho. Acho que foi o primeiro crunch público de TI, foi do Steve Jobs.
Que homem, né? Não. Revolucionando, ele ensinou até o lado errado.
Inventou
o
iPhone, inventou a Pixar, criou, participou do primeiro filme 3D do Planeta Terra, 100% 3D, que foi o Toy Story... Criou a Apple, matou a Apple, tava morrendo, ele saiu, foi demitido da própria empresa, voltou, ressuscitou, e agora que ele morreu, a empresa tá indo junto também, não tá vendendo nem mais carregador.
É verdade, não tô nem vendendo mais carregador, já era.
Que homem,
hein? Acabou o carregador.
Que homem, Steve Jobs, foi um sensacional, tanto pro bem quanto pro mal.
Viu? Steve Jobs mostrando aí que...
Vai lá.
Ah, eu só tenho mais uma notícia aqui, que é os... Teve uma pesquisa... recente, na verdade, os cientistas começaram a observar um comportamento muito comum entre os polvos. E o polvo, aquele animalzinho, polvo?
Não
polvo.
É povos, é polvo,
não,
polvo mesmo. O polvo.
O polvinho lá, né? Ele soca peixes, ele dá soco nos peixes. Ele dá soco. E aí, não, na verdade, a pesquisa não está 100% completa, tá? É assim, o polvo, quando ele está se alimentando ou quando ele está fazendo alguma atividade, ele costuma bater ele começa a dar soco nos peixes para se afastar dele. Só que aí começaram a perceber um comportamento do polvo da qual, sem ele estar se alimentando ou fazendo qualquer outra coisa... ele começa a socar os peixes, do nada, entendeu? E aí, tipo assim, na matéria fala, é simplesmente pra ser um babaca.
Twitter.
É um Twitter, o povo.
Twitteiro. É povo Twitteiro.
Eu, tipo assim, não vai mudar em nada a vida de
ele
ninguém essa notícia.
Ele só soca o peixe.
Mas é porque eu fiquei impressionada. Como é que o povo cata e começa a socar os peixes?
Sim, sem nenhum motivo. Não, gratuitamente.
Motivo. Gratuitamente.
Mas como assim? Mas o peixe chega perto e
não,
é socado?
Não, ele tá passando. O peixe tá lá de boa.
Você tá lá andando. É a mesma coisa, você tá andando na rua, chega alguém e dá um pedala, Robinho, em você.
É, exatamente. Exatamente, o povo chega do nada e pum, na tua cara.
Estressado.
Não é? Viu? Eu, tipo assim, não é uma matéria que vai, tipo, mudar a sua vida em absolutamente nada. Só que eu tive que separar porque eu achei muito babaca da parte do povo. Sai socando os peixes.
Como é que isso acontece, cara?
Eles estão, como eu falei, essa matéria ainda, a pesquisa ainda está rolando, né? Eles estão tentando descobrir por que que os povos têm esse comportamento em si, deve ter alguma explicação, mas até o momento não tem, ele simplesmente sai socando a cara das pessoas. Cara, isso é muito babaca. Você imagina, você tá andando na rua de boa no seu horário de almoço, chega alguém e te dá um soco na cara.
Cara, é um comportamento idiota, não?
É um comportamento de Twitter, não é? Você tá lá de boa, de repente chega alguém querendo te cancelar do nada.
Espancou o peixe e morreu e já era.
Não, é muito tenso isso. Eu achei muito tenso. Jonas 95 Primal, muito obrigada! E você já tá participando do nosso sorteio que vai rolar dia 29 de janeiro. É, o prêmio é R$500 e o ganhador será anunciado lá no nosso Twitter, @detonandoguins.
Exatamente. Xiaomi revela que só 6% dos compradores do Mi 11 quiseram um aparelho sem carregador.
Ai, você viu? A galera não tá se adentrando.
Não tá se adentrando, assim, mas 6% é perturbador pra mim já.
Então, eu ainda não entendi o porquê que você vai comprar um celular e você não vai querer o carregador. Mas até então tá tudo bem, tem gente que...
Então, é porque, ó, pra quem chegou agora e tá desmotivado das notícias, eu vou motivá-lo. É, tudo começou com a Apple, claro, é óbvio, é lógico que ela inventou o iPhone aí sem carregador, né, e gerou um mimimi global, mas depois todo mundo acabou aceitando.
A galera aparentemente aceitou, a galera. Aceitou, porque tá a galera, eu não tenho visto a galera do iPhone reclamar.
É que a galera do iPhone geralmente é que nem galera de console, né? Não reclama de nada. Tudo que a empresa soca na bunda, eles gostam. Enfim.
Entendi.
Entendeu?
Ah! Será que é uma galera tóxica também?
É. E ainda
tipo,
quando.
Meu
e ainda,
iPhone,
e ainda quando você vai falar ruim, vem gangue pra te atacar.
Ah, será?
Quando você falar, não, cara, mas tá errado isso aí, cara. Não tá certo. Não devia estar bugando, dizendo, não, tá fazendo. Não, herege da tecnologia, enfim.
Ah, será que é assim?
Aí o que acontece?
Será que alguém aqui que tá assistindo a gente participa da gangue dos iPhone? Eu queria saber mais.
Enfim, eu não sei como é que funciona.
Como é um comportamento?
Não, eu sei que tem, não, mas tem uma fanbase tóxica, sim.
É mesmo?
Entra no Twitter da Apple e critica alguma coisa pra você ver. Vem uma fanbase tóxica.
É mesmo? É. Tipo, a galera fanzaça
tem
mesmo?
Tem uns fanboys, os iPhonetes.
É tipo, então, mas o iPhonet é tipo o Xbox.
Cara, é coisas que empresas conseguem que são verdadeiras, coisas incríveis. Por exemplo, Razer vende o produto pelo dobro do preço.
E todo mundo compra.
A Apple também vende o produto sem carregador e as pessoas compram e ainda pagam mais caro. É, enfim,
mas
cara.
Por quê?
Console de última geração vindo com bug e as pessoas compram.
É verdade.
Enfim, cara.
Compra,
o mundo tá ficando louco. Mas enfim. É, começou com isso, aí a Xiaomi lançou aí o Mi 11. Não é o 12, é o 11. O Mi 11, que é o Snapdragon 888. O celular ultra motherfucker foderator da Xiaomi. E aí o que acontece? Ela deu a opção, isso a gente noticiou ontem, ela deu a opção de você colocar, comprar sem o carregador. Se você já tem o carregador, você compra sem o carregador. E hoje a gente tem a revelação incrível que só 6% aderiram a não comprar o carregador.
Mas por que não comprar o carregador? Porque na verdade,
não vira o carregador.
Não vira o carregador. Mas por que você iria comprar um aparelho que depende de uma bateria? Da qual essa bateria depende de ser carregada. Por que você não iria comprar com carregador? Por que não viria o carregador? Cara, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que, por exemplo, você comprar um notebook e não vir com o cabo pra você ligar ele na energia.
É
você carregar
ainda, a bateria.
Então, mano, cara, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E depois que acabar, e aí você faz o quê? Você enfia na bundinha?
Cara, eu não sei, velho. Eu não sei.
Sério mesmo, eu não tô entendendo qual é que é.
Não, e a desculpa oficial da Apple é em relação à natureza. Porque o carregador custa... Mas aí que tá, mano. É um carregador. Ó, vamos analisar logicamente a situação. Vamos supor. Ah, mas se tiver muitos carregadores, a natureza pode ser prejudicada. Pelo consumo, né? São 20 watts cada, o consumo médio de um carregador, 20 watts, tá bom? Mas vamos lá, você carrega um telefone cada vez. Mesmo se eu tiver 4 carregadores do meu iPhone, eu só vou poder carregar usar um carregador, a não ser que eu tenha 4 iPhones. Então a matemática sempre vai ser de 1 para 1. Se a matemática for de 2 para 1, é sinal que tem 2 aparelhos celulares.
É.
Então se a emissão... Diminuir a emissão, tem que diminuir a venda do produto. Por quê? É de 1 para 1.
É verdade?
Não dá pra mim usar o carregador sem o telefone.
Não, a desculpa foi muito ridícula. Porque eu entendo o lance de, tipo assim, quem faz o carregador ser uma empresa terceirizada e que a Apple, ela vai ter que pagar essa empresa pra fazer o carregador. Ok. Mas você falar que isso vai diminuir as emissões lá e tal... Cara, não faz o menor sentido.
Não, e o melhor de tudo é você reaproveitar...
Pra mim, é a empresa querendo economizar a ideia, as custas.
Não, e a ideia é ruim de todo sentido, porque você vai querer reaproveitar o carregador antigo, né? Ah, vamos reaproveitar, você reaproveita o seu carregador antigo e salva a natureza. Só que tem vida útil aquilo, gente. Ninguém parou pra pensar que eletrônico tem vida útil? O seu carregador antigo não funciona mais como ele funcionava quando você comprou ele.
É verdade.
Simples assim, cara. Então você tem um celular novo já que vem com uma forma de carregamento depreciável. E qual o impacto nisso na bateria do seu celular novo, por exemplo?
Sim.
Se o aparelho já não tiver mais funcional.
Você acaba forçando, né?
É, cara. Eu não sei se as pessoas sabem, mas, mano, tem vida útil o carregador.
Tem, claro,
né? Então, como todo aparelho do planeta Terra. Então não dá pra você ficar eternamente recarregando com o carregador. Não dá. Né? Enfim, não faz sentido nenhum. Você usa um carregador só para um celular. Se eu tô usando dois carregadores na minha casa, eu tô usando para dois celulares. Não dá para mim colocar de um para... Ah, mas você pode estar usando um carregador para outra coisa. Então, mas eu tô usando para outra coisa.
Enfim, não, cara.
Cara,
não
faz sentido esse tipo de coisa.
Sério, esse negócio do carregador para mim, sinceramente, foi uma baita desculpa da empresa pra diminuir os custos dela.
Mano.
Porque o carregador é um custo. Tudo que ela coloca ali dentro é um custo. O papelzinho que vem é um custo. A caixinha é um custo. Tudo é um custo. E pra mim o carregador foi algo que eles chegaram e trocaram ideia e falaram: olha, e se a gente economizar tirando o carregador?
Essa daí é que nem aquele lance. Agora é um pouco mais polêmico, mas eu vou falar por cima. Eu não tô falando que eu sou contra, tá? Diga-se de passagem, não sou contra, sou a favor a salvar, a gente precisa do meio ambiente. No entanto, aquele lance do canudo de plástico.
Do canudo.
Aí você vai falar, não, o canudo de plástico que apareceu lá no negócio, só que peraí, eu joguei meu canudo no lixo. Eu tô no McDonald's, eu joguei meu canudo no lixo, certo? Onde o McDonald's tá jogando o lixo dele?
É verdade? É verdade? Não, é verdade?
Não,
é verdade.
Então, alguém já parou pra pensar nisso?
Independente, né, Dão?
Todos nós temos que cuidar. Eu acho que é uma coisa coletiva. Todos nós temos
que realmente
cuidar, cobrar. Só que vamos parar que tá errado o processo que joga diretamente pro consumidor, como tá acontecendo de novo. Agora que você quer carregador.
A culpa é sempre sua.
Então você tem que segurar o BO daquilo que a empresa criou. Peraí. Tudo bem, eu sei que o canudo pode ser prejudicial aos animais, mas... Onde o McDonald's tá jogando, onde o Bob's, onde o Burger King tá jogando o canudo que eu jogo. Eu joguei no lixo. Eu não joguei no mar. Onde tá... Como
Eles
é que tá funcionando?
Eles deveriam ser responsáveis.
Como a infraestrutura dos países estão trabalhando com lixo, por exemplo.
Seus depósitos de lixo.
Qual é a evolução de desenvolvimento para compactar, para como é... Eu acho que o problema é maior. E é simplesmente uma questão de marketing e ridícula. De trazer isso para as pessoas, porque não vai mudar nada.
Esse lance do canudo, eu também acredito que seja muito mais para você diminuir os custos do que realmente para você pegar e falar, não, vou lutar para a humanidade. Cara, hoje em dia tudo é feito de plástico. Qualquer coisa que você compra tem plástico.
Não, porque ó, vai diminuir porque você vai aproveitar. Primeiro, que o carregador tem vida útil, é uma bosta, você não vai aproveitar. Segundo, cara... Que é o seguinte, todo aparelho que você compra vem com carregador. Você vai sempre ter 1 milhão de carregadores. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Você sempre vai ter 1 milhão de carregadores. Entendeu? Tudo que você compra vem com carregador. Você compra um aparelho que você liga uma luz, tem um carregador. Ó, esse painel aqui tem um carregador. Esse notebook tem um carregador. Tem um monte de coisa aqui. Tudo tem carregador. Você compra um fone de ouvido que vem com carregador. Se ele for sem fio.
Verdade.
Então tá ligado? Então quer dizer, a Apple não tá ajudando em nada a natureza. Só tá prejudicando o consumidor. E agora tá virando moda, né? Que agora a Xiaomi tá começando a tentar.
Então, mas aí que tá. É que uma grande faz, se o público dela aceitou, por que não o seu público aceitaria? É que tá. É a tendência, né? Tipo assim, uma
tendência
fez, todo mundo aceitou. Aí eu que sou pequena, também vou fazer e a galera vai aceitar. Né? Mas o problema disso é a enganação. Cara, isso não foi nem um pouco pra você chegar e falar que, ah, nossa, a gente tá visando a natureza. Ou o Katsu que tá, isso daí simplesmente é pra diminuir o custo da empresa.
Igualzinho.
Cara, o canudo que você usa lá no seu refrigerante, vamos supor que você pague ele um centavo. Que a empresa pague um centavo. Quantos canudos ela não tem que comprar pro restaurante dela por mês?
É, milhares, milhões, bilhões. São se é uma muitos, franquia, são, zilhões.
São muitos canudos. Então, o valor
é um impacto grande,
é muito grande. É. Então, tipo assim, se ela puder diminuir esse valor, não, então, pra ela é melhor. E plástico é mais caro do que o papelão.
Então, e aí é o que acontece, depende da indústria, mas de qualquer forma você tem um benefício. Mas aí o que acontece é o seguinte, tem que fazer as coisas. Realmente, por exemplo, o plástico é um problema sério no ambiental. É um problema seríssimo. Não só o canudo virou o símbolo dessa merda, mas, cara, não é só. Na África, por exemplo, tem um problema gigantesco com rios. Não é poluído. Parece que é um rio de garrafas de plástico.
É porque o plástico, ele...
O plástico, ele dura muito, né? Aliás,
não se sabe o quanto tempo o plástico
não se dura. Sabe quanto tempo... Eu não sei se vocês sabem, o plástico é um material... que ele foi espelhado, é uma criação 100% humana, que ele é espelhado no material, tipo, como se fosse um revestimento de uma pedra. Tem toda uma ideia, uma ideia da hora do plástico.
Ah, que legal.
É, entendeu? E é uma criação, e é por isso que não se consegue estimar. Porque tudo na natureza é biodegradável, a natureza cria. E aí ela sabe como
se
destruir. Lá, mas o plástico é uma criação humana. De um material, não é um material natural. Então, tipo assim, aí começa. É o início de uma cadeia de pensamentos que começa a ficar complexo. Porque, enfim, o plástico é um problema sério. Só que eu acho que o processo que essas empresas estão tratando isso, não só do plástico, como também agora da. Essa mentira de salvar o ambiente e colocar as pessoas no ativismo para salvar a conta bancária delas, eu acho que isso tá errado.
Isso tá errado.
Isso tá errado. Entendeu?
Tá
sou completamente a favor de sim, vamos fazer alguma coisa, vamos ver como está o processo, vamos ver como é que está o consumo, vamos criar tecnologias, por exemplo, uma coisa que ajuda muito a natureza, por exemplo, que nem os processadores que consomem menos energia, que nem o processo de fabricação da AMD, os 7 nanômetros, GPUs que consumam menos energia, aparelhos que de qualquer forma emitam menos calor, televisões mais frias, painéis de LEDs mais frios, tudo isso ajuda muito a natureza. E você economizando energia, você também economiza a devastação, né, de usinas, de criar e tudo mais. Então eu acho que a indústria tem que ir nesse caminho, não ficar criando marketing fictício para gerar ativista burro, porque é ativista burro isso, na boa, desculpa. Entendeu? É isso aí.
O Gordo já tá estressado.
Já tô estressado.
Já tá estressado.
Ó, e parece que não era fake news. Foi achado.
Não era fake news?
Foi achado aqui, ó. Pelo menos, ó, vou colocar na bunda do Tecmundo. Não fui eu que disse.
O Tecmundo tá dizendo.
O Tecmundo tá dizendo. Aqui eu vou dar o nome da notícia porque eu não tô
acreditando. Você não sabe,
eu não sei.
Se é verdade.
Ó, aqui subiu 5%, ó. As ações do grupo Alibaba, do dono do serviço do site eletrônico, subiram 5% e foram repentinas nessa segunda-feira. O motivo da reportagem do site CNBC. Que alega que o ex-CEO, o fundador da companhia, não estaria desaparecido, mas sim agindo de forma discreta. Ele não apareceu ainda.
Ah, ele não... Ah, então o...
É semi-fake news a notícia que a gente deu. Ele não apareceu ainda, mas existe já uma notícia que ele pode não estar desaparecido, só tá querendo ficar sozinho, isolado lá. Ele tá no momento... De reflexão dele.
Ele tá lá na pedra meditando.
Então subiu as ações 5% da Alibaba, tá? Então, enquanto você não sabe se ele vai ou volta, aproveita e vai lá, passa no Alibaba e compra um negocinho. Às vezes ele foi pro Brasil, às vezes ele foi no Brasil no... Eu já sei o que aconteceu com ele. Já sei. Vamos finalizar já descobrindo aqui. Então, mundo, fique tranquilo. Tá tudo bem com o CEO do Alibaba aqui. Rapaz, tá bem. O que aconteceu é que vocês não entendem o processo de importação brasileira. Ele veio pro Brasil dentro do container junto com os produtos do Alibaba, tá? E ele tá em Curitiba. É isso. Vai passar lá.
Ah, ele vai ficar lá o mês todo.
Ele tá em Curitiba, não. 90 dias em Curitiba.
Ah, entendi.
Fica tranquilo, depois liberam ele. Vamos ver se tem que pagar ou não pra você ver ele. Mas vão liberar ele uma hora. Tá em Curitiba. Então já tá solucionado. Agora eu entendi, ó. Eu liguei, eu não tinha ligado. Olha como eu sou burro. Alibaba, importação.
Ele ficou preso receita, na alfândega.
Tá lá em Curitiba. Vai passar, já foi 2 meses, é mais um mês, ele volta. Fiquem tranquilos.
É rapidinho, gente. Ele volta, ele tá aqui preso.
Ele veio junto com um carregamento de carregador pra iPhone.
Ai, coitado. Ele tá lá preso, então, mas logo, logo ele volta.
Tá em Curitiba, tá bom? Curitiba. Então, fiquem tranquilos que ele volta.
Ai, coitado.
Coitado, tomara que o homem esteja bem, né? A gente fazendo piada aqui, às vezes o cara tá passando um apuro aí.
Tomara que ele esteja bem, gente.
Tomara que você esteja, que esteja tudo bem aí, o senhor do Alibaba. E manda
um... Eu imaginei o coitado em Curitiba, mano, preso.
Tá lá, assim, ó.
Ele tá esperando que alguém pague a taxa pra ele.
Não, ele não, tá, não chegou na hora da taxa ainda.
Ah, não chegou.
Tá na triagem.
Tá na triagem. Ah.
Ele pegou, mas quando vai? Aí passa lá o cara da receita.
Com palitão no dente.
Hoje tá difícil de comer feijoada.
Aí hoje é quarta.
É.
Dia de feijoada.
Vai ter que esperar mais um pouco aí, cara.
Vai ter que esperar mais um mês.
É.
Pra depois ainda alguém vai ter que pagar.
Mas não, alguém vai ter que pagar
porque
pra retirar ele.
Porque vir assim, tem que pagar imposto, não tem jeito.
Ou se não, ele... Ou se ele sumir de verdade, porque não deu destinatário ausente.
Ai, que maldade! Isso foi uma maldade.
Não, porque às vezes você tá lá, você esperou um ano em Curitiba.
Verdade.
Aí quando finalmente tá na rota final, aí o correio vai e mete lá um selo, destinatário ausente.
E você tava em casa.
Você tava em casa
esperando, desesperado, destinatário ausente. E aí volta a sua encomenda. Então aí, ó, pode ser que ele... Olha, até mais ou menos julho, eu acredito que ele deva aparecer de volta na China.
Talvez sim, talvez não. Enfim, e com isso nós encerramos o Bom Dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido bastante informação ou desinformação para o seu dia aí, que tenha te divertido, te irritado ou te despertado algum ódio, que nem o dos polvos que batem em peixe sem nenhum motivo.
Tadinho, gente, o povo foi difícil, gente.
Não, povos que batem em peixe
então,
é foda.
Então, mas eles são muito babacas, porque, tipo assim, eu tenho até um vídeo. Tem um vídeo, o peixe tá lá de boa, na dele, nadando,
dá pra fazer uma
tranquilo.
Dica.
E aí o povo aparece do nada e dá um soco no peixe, coitado.
Mas dá pra fazer uma dica pra galera, pra finalizar. Pega alguém que você não gosta agora do trabalho, tá passando aquele lá do corredor que tenta subir em cima das suas costas todo dia, pega e dá um tapão na cara dele. Quando ele passar. Se ele falar, não aconteceu. Não, cara, eu tô fazendo uma tese.
A tese do povo.
Tô estudando biologia agora. E eu tô estudando a questão do povo. Como eu gosto de você, eu quis fazer o teste com você.
Ah, é verdade.
Você ficou nervoso?
Como você se sentiu
não,
ao estar andando?
Mas você dá um tapa com uma prancheta na mão pra.
Ah, é verdade. Você bate e já nota
com a prancheta.
Qual é a reação dele, né? E aí você tem que separar umas perguntas,
assim,
né?
Bom dia.
Caramba.
Quantos anos assim? Você tem?
Nossa, desse jeito.
É igual o bagulho.
Você já bate e fala, bom dia. É.
Bom dia, tudo bem?
Que maldade. Só fazer uma pesquisa aqui, porque eu descobri que no Bom Dia DG, que os povos batem nos peixes e eu queria
fazer... Os povos batem nos peixes?
Queria fazer o teste.
E eu queria ver se os humanos aceitam que pessoas batam em outras pessoas gratuitamente.
E eu estou fazendo o teste com você.
Você aprovou ou não este tapa? Quantas vezes você receberia esse tapa por dia?
Eu acho que você ia ser, tipo, demitido por justa causa. Por agressão física.
Não, é quando o RH chegasse. Mas o que diabo você tava fazendo? Peraí.
Bom dia!
Bom dia!
Tudo bem com você?
Vai ser demitido, vai ser um jeito ótimo de sair da empresa. Mano.
Ah, pelo menos você catou e bateu nas pessoas que você não gostava.
E com isso encerramos aí, tem um bom dia, um tapão aí no pescoço pra todo mundo. Tá joia? Daqui a pouco a gente tá de volta aí com Problematizando Games lá no canal Detonando Geek e também na Twitch. E também hoje, também à noite, tem gameplays também na Twitch. De Trópico de novo?
É, eles voltaram que eles querem Trópico.
Não, mas o Trópico não vai ficar toda terça?
Não, você falou amanhã. Ontem você falou, sim, vocês querem que
vê.
Amanhã continue?
A gente vê. Então tem gameplay também à noite e tem conteúdo no canal. Enfim, hoje tem bastante coisa.
Eu voto pra gente catar, esquecer Trópico e todo mundo ir jogar Destiny. Eu preciso upar o meu personagem Titã, porque até agora eu upei o Caçador e o Arcano. Eu topo a gente jogar Destiny. Essa é minha votação.
É isso. Falou, galera. Tchau. Fui.
Tchau, gente. Bom dia. Obrigada. E não se esqueça do sorteio que tá acontecendo, que o ganhador vai levar R$500 e vai até o dia 29 de janeiro. A gente vai estar anunciando o ganhador lá no nosso Twitter, @DetonumWiki. E para participar, só basta ser inscrito daqui da Twitch ou membro do canal do YouTube do Detonando Wiki, não do Bom Dia DG. O Bom Dia DG acabou de iniciar, né?
E não dá pra ativar
membros. Não
abriu
os membros pra gente.
Tá bom?
Então é só do Detonando Wiki e aqui na Twitch.
Então tá bom, então. Fui.
Tchau, gente. Bom dia.